Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, 6h10 está começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira. E vamos às manchetes de hoje. Após Luciano Juba, outro lateral do Bahia é convocado para a seleção brasileira. Seleção brasileira de handebol é convocado para o Mundial Feminino, aí é com Fredão. Copa do Brasil Feminina, após eliminar o Bahia, Ferroviária decide final em casa contra o Palmeiras. Eita, Palmeiras, hein? Brasileiro Rafinha é finalista do prêmio de melhor do mundo. Juan Pablo vira destaque da imprensa espanhola após show na Copa do Mundo Sub-17. Bahia realiza treino regenerativo e técnico na Toca da Raposa, de olho no Internacional. Essas e outras notícias do esporte agora no Gabriela Esportiva, que está só começando. 6h12.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h12, Fredão. Boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio. Alguns jogos importantes ontem, vamos comentar aqui. Alguns jogos aí que vão abrir o final de semana aí com a nova rodada, a 33ª do Campeonato Série A do Brasileirão. E assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva de hoje. Então, uma boa noite aí para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Valeu, Fred. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos aqui, né, mais uma sexta-feira para a gente fechar aí a semana com chave de ouro, esse último programa da semana.
Muito bem, já que você está aí, vamos falar sobre os três jogos que fecharam a rodada 32 ontem, né? Teve Fluminense 1, Mirassol. Fluminense aí tirou a invencibilidade do Mirassol, né?
Rapaz, Fluminense é aquele time imprevisível, né? A gente não sabe quando é que ele vai jogar bem, a gente não sabe quando é que ele vai vencer, né? Quando a gente às vezes acha
Fred
que...
gostou, viu? Você é lindo
aí. Quando às vezes a gente acha que ele vai pegar um jogo difícil, ele sai da caixa e apresenta um bom futebol e vence aquele time que a gente achava que ia ser pedreira para ele. E assim foi o jogo de ontem. O Fluminense jogou muito bem ontem diante do Mirassol. Não foi o Mirassol que jogou mal. O Fluminense foi quem jogou bem, quem dominou as ações do jogo, quem teve, né, mais volume. O placar foi magro, foi, mas o Fluminense...
segurou o jogo, né?
Segurou o jogo, porque o Mirassol não é fácil, não. Mesmo jogando fora de casa, ele é sempre um time perigoso. É um time que, da mesma forma que joga em casa, ele joga fora. É um time entrosado, onde os jogadores já se conhecem, né? Mas o Fluminense ontem esteve bem no campo de jogo, né, Fredão?
O Fluminense, eu tinha comentado antes também, que com o retorno tanto de Thiago Silva quanto do Lucho Acosta, que fez um primeiro tempo também espetacular, o baixinho no meio de campo, né? Contratado, recém-contratado do Fluminense. Ele não jogou a última partida contra o Ceará lá em Fortaleza, e a gente observa que toda vez que, desde quando o Thiago Silva retornou ao Fluminense, quando ele está em campo, o sistema defensivo dá uma melhorada. Claro que todo mundo erra em alguns momentos, há falhas até do grande goleiro Fábio, né, que em alguns momentos falha, que é normal, mas ontem o Fluminense sabia que pegou uma equipe aí das mais fortes do Campeonato Brasileiro, está na quarta colocação, uma equipe que vem brilhando, uma equipe pequena do interior de São Paulo, que vem brilhando, que inclusive o Fluminense perdeu quando jogou lá nas dependências do Mirassol, né, no interior de São Paulo, perdeu a primeira partida, e ontem precisava vencer, porque o Fluminense está brigando aí para uma vaguinha também da Libertadores, mas o Fluminense não desarna, né? Ele não faz um futebol que brilhe os olhos da gente durante um período, né? Ele joga bem uma partida, joga outro muito mal, muda completamente a forma de jogar,
oscila muito, oscila de um jogo muito,
e
de um
às vezes outro. Já teve jogos aí, eu senti assim que era bola para o mato, né? Um chutão e ninguém sabe o que fazer com a bola, e o Fluminense acaba não armando nenhuma, sem poder nenhum de criatividade, né? De criação. E ontem não, ontem fez um jogo de igual para igual, um bom jogo, claro, dentro de casa. Ele sempre melhora um pouco quando joga dentro de casa, e assim o Fluminense teve um grande resultado contra o Mirassol. E espero que ele consiga manter aí o mínimo, né, desse tipo de atuação, para poder chegar bem também na semifinal contra o Vasco da Copa do Brasil e buscar um campeonato pelo menos esse ano.
Muito bem, você já está aí falando, então vamos falar aqui sobre o jogo que aconteceu ontem também, Ceará e Fortaleza. Ficou no 1-1, Fred.
O Fortaleza começou vencendo o jogo. Fortaleza briga para não cair, né? Esse empate foi muito ruim. E o Ceará briga para não chegar perto, né? Porque também não vai conseguir nada além disso, que não seja a manutenção na Série A. Fortaleza aí está abaixo do Vitória e do Santos, né? E vem fazendo um campeonato muito ruim esse ano. E eu não sei o que vai acontecer aí pra frente. É claro que esse baixo nível de rendimento, é claro que o Bahia vai acabar dominando realmente o futebol nordestino, porque o que a gente vê dos clubes aí, né, do Nordeste nesse campeonato aí, pelo menos aí entre o Sport, Fortaleza aí caindo, enfraquece muito aí a região, essa região tão importante para o esporte brasileiro.
6:17.
Gabriela Esportiva.
6:17, Júlio César. Tivemos ontem também o Palmeiras super, hiper focado, né? Venceu o jogo contra o Santos por 2-0.
A gente falava aqui durante toda a semana que o jogo seria difícil para o Santos, né? O Palmeiras vem numa situação melhor na competição. E para mim não é surpresa nenhuma esses 2-0 que o Palmeiras aplicou no Santos ontem, né? O Santos é um time que durante a competição toda não conseguiu se encontrar, né? E ainda no jogo de ontem, sem o seu grande astro, né, o Neymar, que se recusou a jogar a partida por conta do gramado sintético, né, ficou ruim para o Flamengo, porque o Palmeiras, que tinha uma diferença de um ponto, pulou para 3 de diferença. Palmeiras foi para 68, o Flamengo está com 65, né?
Mas foi bom pro Vitória também.
Foi, né, bom pro Vitória, que o Santos permanece mais uma rodada lá na zona do rebaixamento. Agora cabe o Vitória agora fazer a parte dele, né? E pro Palmeiras é isso aí, né? Novidade nenhuma. Agora vamos ver se o Palmeiras vai conseguir manter essa frente de 3 até o final, né? É como eu disse aqui, vou continuar dizendo, eu acho que esse título do brasileiro desse ano vai ser decidido aí na última rodada.
Muito bem, vamos lá. Vamos lá, 6:19.
Gabriela Esportiva.
A 33ª rodada, né, acontece amanhã, né? A abertura será amanhã, às 16 horas, com o jogo Sport Recife recebendo o Atlético Mineiro. Júlio César, mais uma pedrada aí pro Sport, hein? O Sport tá só cumprindo tabela a partir de agora, né?
Cumprindo tabela e tentando jogar água no chope dos adversários.
Quem quer que seja.
E aparecer na frente. Dilema, a conversa do Sport é aquela. Eu já afundei meu barco e vou tentar afundar outro junto comigo. Agora, o Atlético vem de um jogo contra o Bahia de um placar de 3-0, onde o Galo jogou bem, apesar de que foi dentro de casa. E agora ele sai para pegar o Sport. Eu acho que o Galo tem muito mais time do que o Sport para poder vencer o Sport dentro da Ilha do Retiro, até porque o Sport não é esse bicho papão todo. É o Galo se impor, né, e jogar para cima, partir para cima do adversário, é lógico que com respeito, porque o Sport não tem mais nada a perder, né, para complicar a vida de um time é daqui para ali. Então o Galo tem que saber jogar, mas jogando ofensivo, jogando para cima, pressionando, para conquistar a vitória, que eu acho que time ele tem para isso.
Muito bem, Júlio César, 6h20, um abraço para o meu amigo Jorge Chocolate, Jorge da Ceplac, né? É o amigo do Zé Maria, gente fina demais. 6h20, das antigas, né? Eles se encontravam lá na sede do Jornal Região para bater altos papos, né? Isso, lá em Itabuna, 6h20.
Gabriela Esportiva.
Fredão, amanhã às 18 horas, né? Tem o Vasco recebendo a Juventude. O Vasco, o Pedrinho, entrevista lá em meados da competição, não é isso, Júlio César? O Pedrinho falou que o Vasco ia lutar ali entre o sétimo e oitavo.
Não, foi no início mesmo
No início da competição.
Do Brasileirão.
Então, Fredão, o Vasco tá em nono agora, né? Com a mesma pontuação do São Paulo. O Vasco precisa, para assumir a oitava posição, o Vasco precisa ganhar do Juventude amanhã e torcer para que o São Paulo se embaraça com o Bragantino. E aí vai ficar com a mesma pontuação do São Paulo. Se o Vasco ganhar, fica com a mesma pontuação do São Paulo. Mas tem a questão do saldo de gol, não é isso, Júlio?
Não, o primeiro critério é a vitória. Número de vitórias.
Número de vitórias, né? Depois tem um saldo de gol, não é isso? Pra assumir a oitava posição, né? O número de vitórias do Vasco são 12. E o São Paulo também tem 12. Então vai o saldo de gol.
O Vasco
assume a oitava posição, o Fredão.
O Vasco vai pegar o Juventude aí dentro de casa. Tem a obrigação moral de vencer e precisa vencer. E vai jogar todas as suas fichas aí nesse jogo, porque é o momento de pontuar e o time.
E lutar pela Libertadores, né? Que já é falado lá.
Aí é um jogo que envolve dois times com campanhas diferentes: o Vasco lutando pela Libertadores e o Juventude lutando para não ser rebaixado.
Não ser rebaixado.
Então, apesar de que vai ser no São Januário, mas enfrentar o Juventude sempre é ruim, porque é um time nojento, um time encardido. Um time que, quando quer complicar a vida do adversário, ele complica tanto dentro quanto fora
também,
de casa.
Né, que além de querer vencer, se não vencer, ele complica a vida do adversário.
Tem um perfil defensivo, né, Júlio?
Sempre
usou
defensivo.
Muita força e joga sempre defensivamente.
É o perfil do futebol do sul do país, né? Agora, nesse duelo aí, tem o reencontro, né, do Nenê com o Vasco. Nenê que jogou por muito tempo no Vasco quando voltou ao Brasil.
Foi ídolo do Vasco, né?
Eu acho que ele é ídolo do Vasco. Uhum. Ele, enquanto esteve vestindo a camisa do Vasco, ele honrou aquela camisa.
Sim, sempre.
Ele jogou com amor.
Ele,
né,
sempre demonstrou isso.
O Vasco já não vinha em situação muito boa assim financeiramente, mas ele sempre honrou, sempre jogou com amor, com dedicação. E amanhã vai reencontrar o Vasco, né, no São Januário, diante da torcida. O Nenê, que, se não me engano, está com 43 anos.
É um jogador
e ainda
está
jogando. Né? Para o futebol brasileiro, ele está jogando em alto nível com 43
anos. Ele passou também um momento no Fluminense lá, sempre foi muito positivo, sempre demonstrou garra.
Foi pro Palmeiras.
Onde jogou, sempre demonstrou muita garra, vontade e amor ao futebol, né? Então, isso é bacana. E não é à toa que ele é um profissional de primeira que está com essa idade ainda atuando com desenvoltura e com
futebol
motivação.
Futebol alto nível, né?
Outro nível.
É a elite do futebol.
Trabalhou fora do Brasil muitos anos e quando retorna ainda qualificado para defender um grande clube brasileiro.
Muito bem, 6h24.
Gabriela Esportiva.
6h24, Júlio César. Amanhã às 18h30, né? Ainda na abertura da rodada 33. Tem o Internacional recebendo o Bahia. O Bahia tem a obrigação de ganhar esse jogo, né, Júlio?
Se for na Fonte Nova,
não,
sim.
Não.
O Internacional recebe o Bahia lá no Sul.
Pronto, então a obrigação não é do Bahia. A obrigação é do Internacional, até porque ele tá brigando para não cair. Então a obrigação é dele.
Tá muito baixo.
Né? O Bahia não. O Bahia vai como um franco atirador. primeiro pensamento do Bahia é tentar buscar um empate, é não perder. Depois pensar no empate e dependendo do desenrolar do jogo, buscar uma vitória.
Eu falei de obrigação, por quê? Porque o Bahia tá com 52 e o Botafogo tá com 51.
Não, eu sei que o Bahia tem essa...
Se o Bahia perder esse jogo amanhã, o que, é que vai acontecer? Próximo jogo do Botafogo, que é no domingo, às 16 horas, contra o Vitória. O Vitória recebe o Botafogo lá no Barradão.
Eu sei que o Bahia tem esse concorrente aí, né, na cola dele. Mas a gente olhando, né, a obrigação mesmo é do Internacional, porque tá dentro de casa. O Bahia é um visitante, agora um visitante que tem, sim, possibilidade de vencer o jogo lá. Até porque o Internacional não vem apresentando bom futebol.
Muito ruim esse ano.
Muito ruim esse ano, já trocou de treinador e nada dá certo. Trouxe o Ramon Dias. O Ramon tá tentando fazer o Internacional embalar, mas não consegue. Às vezes o time joga até bem, mas não consegue encaixar uma vitória para poder embalar e se livrar de vez da zona do rebaixamento. Agora o Bahia, se tiver em uma tarde boa, um dia bom, time para vencer o Internacional, tanto lá como na Fonte Nova, o Bahia tem. Só basta estar num dia, né? Agora é um jogo que sempre lembra, né? É o final de 88 lá no Beira-Rio, né? Quando o Bahia foi campeão brasileiro.
A final foi com o Internacional.
Né? Então é um clássico, né? Um clássico brasileiro, onde, na minha opinião, o Internacional tem a obrigação de vencer. E tem que aproveitar o fator campo, torcida, e tentar vencer o Bahia, que não vai ser fácil, não.
6:26.
Gabriela Esportiva.
Fred, amanhã o São Paulo, às 21 horas, recebe o Bragantino. O Bragantino com a responsabilidade muito grande de vencer esse jogo. Por quê, Fredão? Porque o Bragantino está em 12º com 39 pontos, mas também com 39 vem o Ceará em 13º e o Grêmio, né, em 14º. Então amanhã o Bragantino tem uma missão muito, muito grande, que é vencer o São Paulo dentro de casa.
É, o Bragantino, na verdade, né, Tony, essas equipes que estão aí no meio da tabela, desculpa, eles estão correndo a fechar uma pontuação que primeiro assegure a sua manutenção na Série A, que seria aí na faixa de 44 a 46 pontos. Talvez aí mude um pouco esse ano, porque as equipes que estão lá embaixo, lá disputando para não cair, elas não têm pontuado o bastante e isso pode diminuir um pouco da pontuação que você precisa para se manter na Série A. O Bragantino, hoje na 22ª, com 39 pontos, ainda busca aí pelo menos vencer duas partidas que faltam dessas aí para poder marcar seis pontos a mais e fazer seus 45 pontos que o deixe aí na situação de participar da Série A do ano que vem. O São Paulo ainda está brigando aí na oitava colocação por uma vaga na Libertadores. É claro que a diferença técnica é, nesse momento, o momento é superior do São Paulo, que vem fazendo umas apresentações irregulares, porém o Bragantino vem com muito mais dificuldade e vai jogar essa partida fora de casa. Então o São Paulo vai como uma equipe que precise vencer e que dentro de casa não pode pensar em outra coisa que não seja esses três pontos. E assim provavelmente vai lutar para isso aí, e o Bragantino precisa se segurar para tentar pontuar, nem que seja aí um empate, né? E se tiver oportunidade também vencer. Mas eu acho que o São Paulo tem tudo para trazer esses três, levar esses três pontos para casa.
Muito bem, Fredão. 6:29.
102,9. Gabriela Esportiva.
E faltando apenas duas rodadas para encerrar o Brasileirão Série B, né? Hoje, daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, tem a Atlético Ferroviária, né? Hoje também às 21h30 tem Cuiabá e Goiás. Estamos falando da Série B, viu? Amanhã às 16 horas tem Novo Horizontino em Remo. Também amanhã às 18h30 tem Atlético do Paraná e Volta Redonda. Às 20h30 amanhã Vila Nova e Avaí. Aí o restante dos jogos, mais 8 jogos acontecerão, ou melhor, 7 jogos acontecerão no domingo e o restante dos jogos na segunda-feira. Chapecoense enfrenta o América Mineiro às 19 horas na segunda, e também Botafogo de São Paulo recebe o Amazonas às 19 horas. Esses são jogos da Série B do Brasileirão. 6h30.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, menos de 24 horas após enfrentar o Atlético de Minas Gerais pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Bahia voltou aos trabalhos nesta quinta-feira, né, em Belo Horizonte, né? A equipe tricolor se prepara para o duelo contra o Internacional, marcado para este sábado em Porto Alegre, pela 32ª rodada da competição nacional. As atividades foram realizadas na Toca da Raposa 2, centro de treinamento do Cruzeiro. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida diante do Atlético Mineiro realizaram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais foram a campo, Júlio.
Você sabe o que é o trabalho regenerativo, né? Trabalho regenerativo para os jogadores que jogaram 90 minutos, ou outros que jogaram boa parte também. Primeiro é um trabalho que...
Movimento, né?
Que vai fazer de movimentação para soltar a musculatura. Depois, ó, banheira de gelo para revitalizar os músculos.
Isso era banheira de espuma.
É, meu irmão, de espuma, né? Gelo. Ó, 12 minutos você dentro da banheira de gelo só. Os times grandes, como o Bahia, faz na banheira, Fredão. Você entra, deita, só fica o pescoço lá de fora.
Não é, eu sei como é.
Time pequeno como o Colo-Colo Barcelona aqui.
Vai no tanque, né?
É no tanque ou às vezes naquelas bombas.
Bomba de ar.
De plástico. Você bota ali dois, aranha, três sacos de gelo, enche de água, fica até a cintura aqui, ó.
Vixe.
Pra poder revitalizar, porque quando você faz os trabalhos, né, físico, os músculos têm aquelas micros
fibras
que se abrem. E quando você faz o gelo,
ela retrai
e volta tudo ao normal, e o cara não fica com aquele cansaço muscular.
É isso aí.
Então esse é o trabalho regenerativo, né? O Rogério Ceni não vai ter nem tempo de trabalhar campo, porque jogou quinta, chegou ontem em Salvador. Jogou quarta, não foi?
Foi.
Chegou quinta em Salvador. Faz um trabalho regenerativo na manhã, hoje de tarde faz um trabalho só de ajuste para viajar.
Não dá tempo.
É por isso que os treinadores reclamam, né? Mas é isso aí.
Faz parte
do ofício.
Do ofício.
6h32.
Boa sorte pro Bahia.
6h32.
Gabriela Esportiva.
6h32, Fred Menezes, um dos poucos destaques do Santos na derrota para o Palmeiras nesta quinta-feira no Allianz Parque. O goleiro Gabriel Brazão falou sobre o momento do time no Campeonato Brasileiro. Com o Peixe na zona de rebaixamento, o arqueiro pede cabeça fria e acredita que o elenco é capaz de reverter o cenário, mas admite que a luta contra a queda será até o fim. Né? Vai... Você acredita que o Santos consegue sair dali,
o
Fred?
O Santos, ele... eu não tenho dúvida nenhuma que uma grande equipe, quando entra na zona, sofre uma pressão muito maior. Não é à toa que Neymar não quis jogar a partida no piso duro. Há uma preocupação também com contusões desnecessárias nesse momento, né? Para, de repente, ser aproveitado no momento mais... que ele possa realmente ajudar. Isso eu não sei até que ponto isso vai acarretar uma boa situação, mas realmente o Santos, seria muito difícil o Santos nesse momento ter um grande resultado contra o Palmeiras e vencer o Palmeiras, né, dentro de casa. Então é muito complicado. E aí ele abriu mão desse jogo, né, e eu acho que o Santos vai sofrer para sair, principalmente se o Vitória joga dentro de casa agora com o Botafogo, se fizer um grande resultado contra o Botafogo. Aí realmente vai ter muita dificuldade para o Santos. Claro que ainda faltam alguns jogos, né? Cinco rodadas,
né?
Cinco jogos, 15 pontos disputados. Agora, que sina do Santos, né? Jogou Série B em 2024, foi campeão, voltou 2025 para a Série A. E 2026 pode voltar para a Série B de
novamente.
Novo. É uma situação complicada, é por isso que a pressão lá é grande.
E isso, né, a gente vê isso acontecer algumas vezes.
Mas a gente vê acontecer, Fredão, com times pequenos.
Times pequenos, sim.
Time grande como o Santos.
Não, Fluminense quase vai passar a ser.
Não, mas,
não
aí,
mas não é isso. Não,
não
é,
quase é, vai, não foi. Voltou em uma virada de um tapetão.
De quem? De Eurico Miranda.
Nome do charuto.
Nome do charuto que você fala mal do Vasco da Gama.
Não fala mal do Vasco.
Você fala mal do Vasco da Gama aqui, mas seu Fluminense voltou que não ia. Inclusive, tem uma entrevista de um dos jogadores, que agora não me recordo o nome, que o repórter perguntou ele, até no Globo Esporte, como é jogar a Série C, né? E ele falou assim: o campo tem. Excremento de animais, é buraco, então é outro patamar para jogar, é muito difícil. E aí o Eurico Miranda deu aquela virada de mesa, não é isso?
Que beneficiou o Fluminense e Bahia.
E ele falava que time grande não ia para a Série C.
Tony, é claro que um campo de futebol maltratado, ruim, você não vai poder apresentar um grande futebol. Isso aí a gente sabe, até porque jogar no tapete é muito melhor. Uhum. Né? Agora, me diga um jogador de futebol há 20 anos atrás que não jogou nesse tipo de
no campo cascalho,
de
futebol.
Em tudo que você imaginar. No cascalho, quadra. No paralelo, no barro, nas pedras, tudo que é canto.
Então, não, jogou na época de base.
Não,
né,
sim, né, justamente. Então,
mas depois passou a ser profissional,
né, você corre o risco.
Meio difícil.
São riscos, né, que você pode correr num campo que não seja de boa qualificação. E apresentar também um futebol, porque futebol é entretenimento. Você precisa agradar o público com bom futebol, né? Para você vender ingresso. Então, você tem que estar com os campos aí, e nós teremos aqui, Léo, e nós teremos. Ainda mais agora.
Você está falando
com essa. Acredito. Nós teremos nessa, inclusive agora com essa abertura aí da Avenida Soares Lopes, nós teremos muito mais futebol aqui na frente.
Tomara.
Sem dúvida nenhuma.
Tomara. Beleza, então. A gente vai para o intervalo. Voltamos daqui a pouco com o Gabriela Esportiva. 6h37. Abração, rapaziada aí do Pai Mendonça, meu amigo Marquinho Mendonça, aquele abraço para todo mundo aí, todos os colaboradores e também a rapaziada da administração do Pai Mendonça, aquele abraço. 6h37, a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Às 6h46, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento do InforLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, um abração pro Rafael e toda a equipe InforLaser. 6h46.
Vem aí, Gabriela Esportiva.
Júlio César, Bahia e Vitória, né, saíram da 32ª rodada com sentimentos aí distintos, né? O Tricolor perdeu a quinta partida consecutiva fora de casa e viu aí os rivais diretos aí na briga por uma vaga na Libertadores se aproximarem. Já o Rubro Negro deixou o Z4 após 15 jogos e ganhou fôlego aí na luta contra o rebaixamento. A próxima rodada, que começa amanhã, promete uma união Bavi, né? É uma união mais forte que nunca. Isso porque o Bahia enfrenta o Internacional, adversário direto do Vitória na briga contra o Z4. E o Leão recebe o Botafogo, que está logo atrás do esquadrão na parte de cima da tabela, né? Esses jogos aí da 33ª rodada. Internacional e Bahia, sábado, às 18 horas no Beira-Rio. Vitória e Botafogo, no domingo, às 16 horas no Barradão. Situação de tricolores e rubro-negros aí no campo, né? Apesar da derrota para o Atlético Mineiro, o Bahia manteve aí a quinta colocação com 52 pontos. No entanto, Botafogo e Fluminense venceram seus compromissos e diminuíram, Júlio, a distância para o tricolor.
Você vê como é o mundo do futebol, né? O destino do futebol. Colocando aí um para ajudar o outro.
E rivais, né?
E rivais. Né? Rivais agora. Se é em outra época, né? Um aí queria ferrar com o outro, mas ninguém pode, porque todos dois estão brigando por algo. O Bahia brigando por uma vaguinha na fase de grupo direta, né? E o Vitória brigando para não cair. A situação do Vitória ainda é pior, porque o Bahia não cai, mas está brigando por uma vaga direta. Se não conseguir direta, vai conseguir indireta. Mas e o Vitória? que se não conseguir vencer suas partidas vai ser rebaixado. Então o destino do futebol colocou aí uma rodada para um ajudar o outro, né? Se o Bahia vencer o Internacional, vai ajudar o Vitória, porque o Vitória é concorrente ali do Internacional na zona do rebaixamento. E o Vitória vencendo o Botafogo vai ajudar o Bahia, porque é o adversário direto ali logo depois do Bahia, né? Que tá coladinho.
No fundo, a gente vê isso aí como opositor ferrenho, né? Opositores aí, rivais de longa data, né? De longas datas, né? Então a gente... Mas no fundo, quando o Bahia cresce como equipe, instituição de futebol, ela leva junto Vitória também. E vice-versa. Porque são as duas grandes equipes aqui do estado da Bahia, e não é à toa que se você não tiver opositor, você vai ficar sozinho, você não vai ter uma equipe para fazer com que você cresça também. É por isso que a gente vê no mundo do esporte, geralmente você não vê um clube ser grande vencedor sozinho de um estado, de um país. Você sempre tem um outro que está livre, fazendo com que você realmente cresça. Por isso que em alguns momentos aí do tênis, que o Federer, né, o Roger Federer, era endeusado também por Nadal, que sabia que todos os dois chegaram aonde chegaram por conta de terem sido atletas e que tiveram seus embates, né, esportivos. Então, eu acho que isso aí mostra o que é o esporte, de um modo geral. Você nunca sobe sozinho. Cresce sozinho, você leva junto.
Fredão, mas eu já vi. Não. Aqui em Salvador mesmo. Eu saí daqui para transmitir. Saí daqui de Ilhéus com a Rádio Santa Cruz para transmitir a final da Copa do Brasil, Santos e Vitória. Né? E no meio lá dos companheiros de rádio, não me recordo quem foi o companheiro, que ele é torcedor do Bahia, tava no jogo, fazendo o jogo. E vibrou quando o juiz terminou o jogo e que o Santos foi campeão da Copa do Brasil em cima do Vitória, dentro do Barradão. E aí o outro virou pra ele e falou: rapaz, como é que você... Eu sou Bahia, cara, mas eu tava torcendo pro Vitória. O repórter falando com ele, pro Vitória ser campeão, porque fortalece o futebol da Bahia.
Claro.
Né? Ele falou: eu sou Bahia e quero que o Vitória se lasque.
Mas isso aí
não tem negócio de fortalecer.
Não,
né?
Mas eu tô
falando, isso aqui mudou muito.
Filosofia.
Eu sei.
Esse o torcedor, ele não quer que o outro cresça lá.
Não, mas
naturalmente você é levado.
Nós estamos falando de um torcedor que
trabalha com esporte.
Consciente, que trabalha com esporte.
Formador de opinião.
Formador de opinião e que depende que o Vitória esteja bem para ele poder trabalhar,
claro,
ganhar o pão dele.
A dúvida é zero disso.
Como é que eu trabalho no Rádio Esportivo de Ilhéus?
Mas tem gente que não tem coerência.
Mundo sabe que eu já declarei aqui na Gabriela, por onde eu passei, eu já declarei que eu sou torcedor do Colo-Colo. Mas eu não quero que o Barcelona...
Exato,
se lasque.
Com certeza.
Eu quero que o Barcelona esteja em evidência, o Colo-Colo esteja em evidência,
claro,
porque eu dependo de trabalhar para ganhar o meu sustento.
O meu real.
Entendeu?
Exatamente.
E tem a boquinha do rato, né?
Mas lá em Salvador a rivalidade é acirrada, mas isso foi em 2010. Eu acredito que lá para cá o pensamento de alguns...
Mas o torcedor em si, ele...
Já passou no caixa lá no Barça.
A rivalidade é mortal.
A partir de janeiro.
Viu? A rivalidade do torcedor é mortal. Ele não entende essas coisas.
Um torcedor comum, mas comum, quando o cara é um radialista,
um profissional,
um cara que forma opinião.
E sem falar aquilo que o Júlio falou, que é interessante para o trabalho dele. Quanto mais Vitória e Bahia, quanto mais fortalecido o esporte regional e baiano.
Por exemplo, esse ano, pela primeira vez, o Campeonato Brasileiro teve 5 times do Nordeste. Né?
Mas foi muito positivo.
Muito positivo, mas estamos correndo o risco de perder 3. E só ficar 2. Ou perder até 4. Não sei, porque o Ceará também
não tá
capengando, né? Então isso é ruim pro futebol do Nordeste. Você vê, ó. Ancelotti veio para aqui pra seleção, já começou a olhar pro futebol do Nordeste.
Sim.
É uma pena
que não olhavam antes.
Olhou só pro Bahia, porque dos 5 do Nordeste, o que tá se apresentando melhor é o Bahia.
Aí, claro.
Mas se a gente manter esses 5 aí, o ano que vem, nesses 5. Montar time forte e tal, ele vai continuar olhando aí, de repente já olha pro Fortaleza, olha
muito
pro Ceará.
O próprio crescimento dessas equipes, né?
É bom demais, rapaz.
Sem dúvida.
É, ó, o Duzentão.
Duzentão falou o quê?
Duzentão, Tony Café, seu coisa, me chamou de cozinheiro. É chefe, né? Ele falou que é chefe. Você é francês, por acaso? Abraço a todos os radialistas e o pessoal da Gabriela FM. Um abraço pra você, Duzentão. Fred tá mandando um beijo. É, 6h53.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o atacante brasileiro Rafinha, da seleção brasileira e do Barcelona da Espanha, é um dos 11 finalistas do prêmio Melhor Jogador The Best 2025, premiação da FIFA, que aponta os melhores do mundo na última temporada. Na disputa, o brasileiro terá pela frente nomes de peso do futebol atual, como os franceses Dembélé do PSG, o Mbappé do Real Madrid, o espanhol Lamine Yamal do Barcelona, o inglês Harry Kane do Bayern de Munique, também foram indicados aí ao prêmio o marroquino Hakimi do PSG, o inglês Cole Palmer do Chelsea, o egípcio Mohamed Salah do Liverpool e o espanhol Pedri do Barcelona e os portugueses Nuno Mendes e Vitinha, ambos do PSG. PSG só botou mesmo pra derreter, né? Candidato pra caramba.
É dinheiro, né? Dinheiro, dinheiro não, no caixa.
Mas também jogadores bons, né?
Não, senão, você tem dinheiro, você compra jogadores bons, né, Tony? Vai buscar em tudo que é lugar, né? É. Faz parte. O Rafinha é uma indicação boa que o Brasil tivesse mais jogadores aí nessa lista. E o Rafinha precisa. O Brasil joga no Barcelona, né? Numa grande equipe aí europeia. E ele precisa fazer uma grande Copa do Mundo pelo Brasil, ser titular para poder merecer um título desse nível aí. Até porque o melhor do mundo não pode ser reserva de sua seleção, qualquer ela que seja, né? Então a gente espera que ele se apresente bem também na Copa do Mundo, que ele continue mantendo aí um bom futebol, agora que ele cresça cada vez mais e eleve seu nível aí, seu patamar, para chegar mais longe, né? Por conta de que o Brasil sempre teve grandes jogadores disputando aí essa glória maior do atleta individual, né?
Muito bem, 6h55.
Gabriela Esportiva. Show
de bola. Júlio César, Esporte Clube Recife anunciou nesta quinta-feira o desligamento do atacante Derick Lacerda do elenco para o restante da temporada. Segundo o comunicado oficial, divulgado pelo clube, a decisão foi motivada por episódios de indisciplina, culminando aí com recusa do jogador em participar de parte das atividades de treinamento realizada na manhã desta quinta-feira. Quer dizer, o jogador chega já em reta final de temporada com a situação do que se encontra o Sport Recife. O cara já tá com o psicológico abalado e tem aquele jogador que já não tem o parafusinho no lugar e aí descontrola tudo, né? Em detrimento da situação que o clube vem passando.
Mas isso aí não é profissional, né? Esse tipo de jogador não é profissional. Eu acho que jogador profissional, ele chega pra a direção do clube, pro treinador e fala: ó, eu não tô com a cabeça boa, o time já não tá, né? Eu queria que você me afastar isso aí, esse restante de campeonato. A diretoria entendendo uma boa, iria. Agora você faltar, se recusar a treinar.
Provavelmente não está sendo nem utilizado.
Você não está recebendo o seu dinheiro. Então, se você está recebendo dinheiro, você tem que trabalhar.
Tem que ser profissional.
Se o clube está sendo correto com você, você tem que ser correto com o clube.
Perfeitamente.
E o verdadeiro profissional faz isso que eu estou falando.
Mas tem aquela situação, eu sei que ele não está sendo profissional, concordo com você, mas tem aquela situação que quando o time chega numa situação dessa, o jogador não quer nem participar, né? Olha, Neymar que recusou.
Não, lógico. Ah, mas aí ele é culpado, filho. Mas não adianta ele sair agora mais, não.
Sim, ele faz
parte do grupo, né? Então o grupo todo perde, ele vai perder também de qualquer forma. Isso pra ele aí, eu acho que piora a situação dele. Porque não só ele caiu da primeira divisão pra segunda, como ele ainda criou um grande problema interno. Então é péssimo pra ele. Se ele tivesse um pouquinho de visão, ele tinha que dar... Está dando apoio a seus colegas que estão em campo. Provavelmente ele não está entrando, né? Mas ele tem que estar ali treinando com afinco para tentar reverter a situação. Apesar de ser muito difícil, hoje não vai acontecer, né? Porque chegou a um ponto que acho que até matematicamente é quase impossível, né? Então, é melhor ele estar tá dando apoio aí para tentar, porque o que é que vai acontecer, Tony, com o Sport? Vai cair para a segunda divisão, vai diminuir valores salariais e vai contratar, fazer novas contratações.
O contrato dele vai ser rescindido.
Vai ser rescindido.
Quem
agora
vai querer contratar um jogador que...
Não, estou dizendo que se ele não tivesse acontecido isso. Sim. Naturalmente, você jogar a segunda divisão, você vai ter um custo, vai ter que montar uma equipe com um custo muito menor para participar, porque você não vai ter condição de bancar um nível de jogadores da Série A para jogar a Série B. Então, isso aí ele já sabe que vai ter que ser convidado a ir para outra equipe ou se retirar. Então, ele provavelmente está vendo isso aí. Só que ele tinha que estar lutando para tentar reverter isso, né? No último momento, tudo bem, aí ele vai ver o que, é que vai fazer com a profissão, né? Com o trabalho dele.
No caso do Sport, meu avô dizia o seguinte, né? Não adianta salgar depois de trincada. 6h59.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Flamengo se prepara para a reta final do Campeonato Brasileiro aí, né? Que ainda sonha em conquistar o título, mesmo estando virtualmente 4 pontos atrás do Palmeiras. O Flamengo sabe que é de fundamental importância vencer os jogos que restam pela frente. Ainda mais os que se aproximam, né? Como contra o Santos, né? E o Flamengo, né? Terá de lidar com o desafio de encarar Neymar. Inclusive, acabou com o time de Felipe Luiz no primeiro turno. Júlio César.
O Flamengo ele tem dois problemas pela frente. Três. Os adversários. Tirar os pontos do Palmeiras, passar à frente do Palmeiras e ainda torcer para o Palmeiras ter dois tropeços consecutivos para poder tirar a vantagem de uma vitória a mais que o Palmeiras ainda tem sobre o Flamengo. Então a tarefa do Flamengo não é tão fácil assim. O Flamengo poderia estar em uma situação melhor. Mas o Flamengo perdeu muitos pontos bestas contra as equipes que ele era para entrar em campo e detonar e massacrar. Ele acabou perdendo pontos. Por isso está aí, nessa trajetória, né, correndo atrás do Palmeiras. Quando consegue botar uma vantagemzinha, não consegue sustentar, porque o Palmeiras vence e toma de novo a posição. Então vai ser assim até o final. Entendeu? Está nessa situação porque o próprio Flamengo se colocou nessa situação. Ou eu estou errado? Porque eu vejo aí, assisto vários programas de TV, canal aberto, canal fechado, e lá atrás, no início da temporada, um bocado de gente falava: Flamengo vai ganhar tudo esse ano. Flamengo vai ganhar tudo esse ano. E não estou vendo. Ganhou por enquanto o Carioca, ganhou o que mais esse ano? O Flamengo. Copa do Brasil deixou a desejar. A Libertadores pega logo o seu concorrente, né? Hoje, seu maior rival hoje no futebol brasileiro, que é o Palmeiras.
Na América Latina, né? Não é à toa que estão na final. Hoje.
Antigamente, o maior rival do Flamengo era o Vasco. Não é mais, é o Palmeiras. E o Palmeiras jogando o futebol que está jogando. Você já coloca uma interrogação. Será que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores? Aí vai para o brasileiro. Palmeiras na frente do Flamengo. 3 pontos à frente do Flamengo. Palmeiras com uma vitória à frente do Flamengo. E ainda jogando o futebol que está jogando. Aí você vai para o Flamengo. Um time que oscila, né? Faz uma partida boa, duas ruins, e depois faz uma boa e por aí vai, né? Como eu disse aqui, a maioria dos pontos que o Flamengo perdeu contra times pequenos foi culpa dele mesmo. Foi culpa de quem? Poderia estar numa situação melhor, poderia até estar já encaminhando o título brasileiro, mas o próprio Flamengo se complicou na competição.
7-2.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, as derrotas do Vasco para o São Paulo e Botafogo nas duas rodadas mais recentes do Brasileirão tiveram a semelhança, né? A equipe de Fernando Diniz não conseguiu fazer gol. É a primeira vez que isso acontece em dois jogos seguidos na competição, né? O Vasco tem o quarto melhor ataque, Fred, do Brasileiro 2025, com 49 gols marcados. Fica atrás apenas de Flamengo com 61, Palmeiras com 55 e Mirassol com 52, né? Mesmo em derrotas, não tem sido comum nessa temporada o Vasco passar em branco sem marcar um gol.
Acho que duas partidas sem gols é sinal que ele tem que fazer gol.
Tá magro.
Tá, rapaz, magro, tem que fazer gol nessa partida.
Você, meu véio. A história do Vasco em 2003, dá pra escrever um livro, uma bicho. História. Não, dá pra escrever um livro, porque... Pare pra analisar, velho. O time que o Vasco iniciou o campeonato, o time que o Vasco tem hoje, tudo bem que o time melhorou com as contratações que chegaram, mas vamos dar César o que é de César, sem paixão. O Vasco tem time hoje para ser o quarto melhor ataque do competição?
Mas é, né, Júlio?
Não,
é sinal
saber,
que os outros...
Mas é o que eu estou dizendo.
É sinal que o ataque das outras equipes não é bom.
É o que eu estou dizendo. Porque à frente do elenco do Vasco, você tem Internacional com elenco melhor do Vasco.
Várias equipes, né?
Você tem Bahia, você tem Atlético Mineiro.
Não, várias equipes.
Nós já falamos
Cruzeiro,
aqui de,
né?
Cruzeiro. Falamos aqui de quatro grandes equipes, né, que tem elencos para estar ocupando essa posição. Isso. Que o Vasco está ocupando de quarto melhor.
E olha que o Vasco começou muito mal o campeonato.
Então, é o que eu estou dizendo.
Ele melhorou um pouco agora do meio para o fim.
A história do Vasco no ano de 2025 é um ponto fora da curva. Quem diria que o Vasco fosse chegar às semifinais do campeonato da Copa do Brasil? Nem Tony Café, que é um torcedor apaixonado, apostaria.
Não, é verdade.
Não, não. Com o time que está disputando o Campeonato Brasileiro, não tinha.
Não, mas o Vasco, no decorrer do campeonato, ele vem melhorando as contratações.
Não, lógico.
A equipe se fortaleceu.
É como eu já falei.
Tem hoje
aqui
bom lateral direito, tem um bom lateral esquerdo. Né? A zaga deu uma melhorada.
Dois Vasco, o de antes das contratações e o
depois. Sem dúvida.
Lógico que as contratações melhorou muito.
Muito, muito.
Aqueles setores que estavam carentes, por exemplo, principalmente a defesa. Chegaram aqueles dois zagueiros, o Cuesta e o outro zagueiro lá, deram arrumada.
Deram arrumada.
O PH desenvolveu o seu futebol dele ao longo do campeonato, melhorou muito. O Piton não, o Piton desde o ano passado.
Já vinha bem.
Já vinha bem.
Já tinha um bom goleiro, lateral esquerdo também.
Começou bem a competição, mas depois oscilou, foi pro banco, parou de marcar. Aí, em contrapartida,
chegou o Rayan.
Já chegou o Rayan, o menino já apareceu. Então, rapaz, a história do Vasco dá para fazer um livro e um livro com bastante página. Né?
Mas eu acho que o Vasco, jogando dentro de casa contra o Juventude, a chance dele marcar 3 pontos aí é grande.
Tem que aproveitar, né?
Tem que aproveitar.
Fator campo, torcida.
Tudo isso.
Porque se a gente analisar friamente, o Juventude é um adversário indigesto.
É, sempre vai ser, mas todo jogo é difícil, né, Júlio? É melhor ele pegar o Juventude pela frente do que se pegasse um Cruzeiro como... Né?
O Vasco sabe que para ele galgar, ele conseguir o que ele quer, ele vai ter que vencer.
Sem dúvida.
E pode ser o Juventude, pode ser qualquer outro time.
Quem vier pela frente.
Tem que vencer quem vier pela frente. Já teve 2 derrotas consecutivas. Duas por 3-0, uma por 2-0 pro São Paulo, uma por 3-0 pro
Botafogo.
Pro Botafogo. Então, 5 gols, como diz aí, como o Tony falou. O time jogou 2 vezes, tomou 5 gols, mas não marcou. Isso não é normal. Então,
perdendo, ele sempre fez algum gol.
Não pode emplacar essa terceira derrota e dentro de casa fica feio.
A situação fica. E a torcida do Vasco está empolgada, né? O Vasco tem que honrar essa torcida.
Desde o ano do início, essa torcida está empolgadíssima.
Gente, não abandonou. Está igual a torcida do Vitória. A mesma coisa. A torcida do Vitória também não abandonou
não
o time.
Não abandonou, não. Pulou.
Vamos lá. 7-6, o programa de hoje vai ficando por aqui. Peraí.
Gabriela Esportiva.
Muito bem. 7-7, Júlio César. Boa noite.
Boa noite para você, Tony. Boa noite, Fredão. Quero dizer que amanhã é dia do café, né? Mais uma vez, eu sei que estou perdendo meu tempo, mas eu vou convidar vocês, né, para ir. Tony é meio difícil chegar porque tem Itabuna, mas Fredão não vai porque só acorda meio-dia.
Fredão falou que só vai se tiver sobe e desce.
Dia de sábado, o dia dele é o seguinte: ele acorda meio-dia. Ele acorda meio-dia, aí toma um café, vai no mercado rapidinho, faz umas compras e depois vai pro social comer caranguejo, mas é isso.
Eu pensava que você tinha o costume do pessoal lá em Itabuna.
Eu faço mercado.
Pessoal lá em Itabuna acorda
de... Ah, você é pedreiro, é? Faz mercado?
Faz mercado.
O pessoal acorda de manhã, vai pra feira comer ensopado.
Não,
Sarapatel.
Não, eu acordo cedo, rapaz. Aí eu organizo tudo lá, saio, faço o mercado, depois que eu faço tudo, organizo tudo. Aí é que eu saio.
É que vai pra 11
da 11 da manhã.
Vai pro social comer caranguejo ou vai pra casa do Dr. Rabato tomar vinho?
É por aí.
Então, mandar um abraço pra galera do café, meu amigo Preá. Comer aquele cuscuz gostoso amanhã pra não ficar fortinho.
Cuscuz bom, né, Júlio?
É bom, viu?
Vai devagar.
Agora, só que Juru levou cuscuz.
Chá de moringa.
Eu não gostei muito do cuscuz de juru, não. Meu negócio é o cuscuz de praia.
Zé Maria tava falando mal demais das bananas de Zé Maria.
Não, as bananas tá no padrão.
Tá no padrão?
Então, mandar um abraço ao Masterchef Preá, o melhor cuscuz da cidade de Leus, é feito por Preá, da 19 de março. Doutor Paulo Mendalá, Zelão, Fabinho, Raimundo, Marinho, Hermano, nosso amigo Juru, nosso amigo Vini.
Qualquer maneira, mandar
Paulinho,
um abraço pra essa turma toda.
Essa turma toda é aquele abraço amanhã, 6h30 da manhã.
O doutor Paulo voltou a jogar na linha de novo porque tava desfalcado.
Ponta direita a vida toda.
O time tava desfalcado.
Jogou muito futsal.
Já pisou no Maracanã,
se você não sabe. Eu tô perguntando se o doutor Paulo
já pisou no Maracanã.
Voltou a atuar ali no café da manhã, porque o time tava desfalcado.
Ele tá atuando, mas tá atuando com o pé lá meio caro.
Só tinha jogador da Série B. Ele
viu muita desenvoltura.
Ele tá
chegando lá
devagar. E agora sim, ele tá chegando de tênis, porque quando ele termina, ele vai caminhar. Tá com medo de embarcar.
Valeu.
Parabéns pra você, Tony. Hoje é dia do radialista. Opa. Infelizmente, a gente não tem um sindicato pra lembrar do nosso dia.
Exatamente.
Né?
Falou bem.
Então, quero desejar a todos os radialistas da Gabriela FM, da cidade de Leus, o novo radialista que tem.
Eu tô fazendo radialista nele.
Ele doido não me viu.
Parabéns a todos, fiquem com Deus. Um ótimo final de semana.
Um abraço.
E até segunda.
Toda a rapaziada do rádio. Fredão.
Boa noite, meu. Hoje vai pra todos os radialistas aí de Léo, da turma grande. Turma bacana que leva informações aí de todos os tipos pra os ouvintes aí da rádio, né? E um abraço aqui pra Renatinho Bad Boy, pra Marcão,
fera,
pra
fera,
Tony Café.
Fera.
Essa é. Turma toda é Robertinho Scarpita,
Matinho Bediboy,
pra Zé Maria, pra Júlio, essa
das antigas.
É o dinossauro
do
Um abraço em todos aí, uma boa noite. Segunda-feira estaremos de volta.
Beleza, um abraço pra vocês também, um abraço pra você de casa, o pessoal do trabalho, aquele abraço ouvindo Gabriela Esportiva que estará de volta. Segunda-feira, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, daqui a pouco tem Top 15.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.